a todas aquellas humanas que luchan la vida.
Mais um podcast Pensando Sociologicamente. Nesse episódio, vamos tecer um bate-papo bem bacana com o professor Cláudio Reis, que é o professor da Universidade Federal da Grande Dourados.
Pensamento sociológico.
O fascismo como forma de governo nasce nas primeiras décadas do século XX. E o seu contexto geográfico é a Europa. Os motivos para o seu nascimento, portanto, devem ser buscados nesse tempo e espaço. Essa citação refere-se ao início de um artigo recém-publicado do professor Cláudio Reis. Sociólogo, professor de sociologia da UFGD, desenvolve pesquisas no interior da filosofia da praxis, com destaque para a obra de Antônio Gramsci. Tem interesse nos seguintes temas: crise orgânica do capitalismo, intelectuais, questão nacional e o nacional popular, lutas populares, classes e grupos subalternos, hegemonia, Estado, partidos políticos, relação entre alteridade e luta de classes. São temas fundamentais para que possamos entender o capitalismo, a luta de classes e o nosso pertencimento local na sociedade. Vamos agora falar com o professor Cláudio. Professor Cláudio Reis, ficamos muito contentes com a sua participação no podcast Pensando Sociologicamente. E nós aqui, eu, professor Miro Santos, a professora Bruna Gaioso e a professora Kátia Carini, compondo esse time aí de colegas, sociólogos, vamos entrevistar o professor da UFGD, o Cláudio Reis. Eu tive a honra de estudar com o Cláudio Reis, ele foi meu professor de sociologia clássica no mestrado na UFGD. E lá eu aprendi muita coisa. Uma das palavras que ele sempre falava durante suas aulas era a palavra embrutecimento, categoria, um conceito. Eu percebo também agora essas pessoas, grupos, instituições que parece que estão se embrutecendo, né? Então essa palavra toma forma. Ela sai da teoria das ideias, a palavra enquanto conceito, enquanto categoria social, e começa a se materializar. Sobretudo agora, né? Com ondas fascistas, ondas autoritárias em vários países, como ocorre no Brasil, como ocorre também nos Estados Unidos, com as pessoas invadindo o Congresso norte-americano. Então a gente vê que tem um fantasma beirando as nossas casas, um fantasma ronda os nossos países, os nossos povos, que é o fantasma do fascismo. A gente vai aprender muito com o professor Cláudio Reis, porque ele é um camarada que estudou muito, estuda ciência política, estuda Gramsci, e vai nos dar dica, tecer dicas importantes para que a gente possa compreender esse momento atual. Mas chega de papo e vamos para as perguntas. A primeira pergunta é: por que as ciências sociais e o que te fez se aproximar do pensamento marxista de Gramsci e ter as categorias da sociologia do conflito como o seu objeto de pesquisa?
Olá, Miro, tudo bem? Primeiro quero agradecer o convite para participar aqui do Pensando Sociologicamente e dizer também que estou muito feliz de poder dialogar com você, com a professora Bruna e com a professora Kátia. Uma oportunidade muito bacana para a gente discutir temas importantes da atualidade que envolvem a sociedade brasileira. Estou muito feliz de estar participando desse podcast. Miro, sobre sua primeira pergunta, né? Por que as ciências sociais, por que o marxismo, por que a categoria de conflito, né, nas minhas pesquisas. Bom, as ciências sociais, aos poucos, né, desde a minha, logo após a minha adolescência, ela foi entrando na minha vida de algumas formas. A partir de um determinado momento eu passei a me dedicar muito a leituras e aos poucos eu fui conhecendo autores, né, das ciências sociais que foram me influenciando, né, na maneira como eu passei a entender a realidade, o mundo. O marxismo acabou sendo uma corrente de pensamento, né, que esteve presente nessas primeiras leituras, uma corrente de pensamento a qual eu acabei me identificando, né, pela minha própria trajetória pessoal, enfim, filho de operário, né, de trabalhador, então morador da periferia de São Paulo. Então, muitos problemas que eu me deparava, né, eu encontrava algum tipo de explicação, né, dentro do marxismo, né, explicações que me convenceram sobre porquê desses problemas, porquê de uma série de situações perversas, né, que existem no cotidiano. Foi mais ou menos, não sem, né, obviamente que não sem conflitos, sobre alguns aspectos, né, mas que o marxismo acabou se sobrepondo, no seu entendimento, né, da realidade na minha formação já logo após a adolescência. Então, a partir daí, eu comecei a me aprofundar mesmo nos autores, né, no debate, e é mais ou menos, em consequência disso que a categoria, né, do conflito vai estar presente nas minhas pesquisas, já que o marxismo ele entende a realidade a partir de conflitos, né, de contradições. Ele revela os antagonismos, né, que existem no nosso país, na nossa realidade, enfim, que conflitos e, ou mais dizendo, antagonismos, né, que vão estar muito presente nas relações econômicas, né, na geração de riqueza da nossa sociedade, mas também são antagonismos que vão se expressar no campo da política, no campo da cultura, e que no fundo são esses antagonismos, né, são expressões de interesses de classe. Ainda que hoje o debate sobre as classes esteja dialogando bastante, né, com outras formas de conflitos, né, os antagonismos de classes, eles são importantes para a gente entender o mundo, né, que estamos vivendo.
A todas aquellas humanas que luchan la vida y que no acatan ser dominadas ni ejercer dominación.
Então, por isso, a noção, né, a categoria de conflito vai estar muito presente nos meus trabalhos, nas minhas reflexões, porque é uma abordagem que, quer dizer, é um instrumento, né, uma forma de chegar, né, na realidade, de conhecer a realidade, que vai estar presente no aspecto mais amplo do método do marxismo e da concepção do mundo, né, defendida pelo marxismo. Em linhas gerais, é por isso que vai ser presente nos meus trabalhos, na minha reflexão, essa noção de conflito.
Oi, professor Cláudio, tudo bem? Eu fico muito feliz de participar desse bate-papo com você, tá bom? Olha só, alguns dizem que o fascismo foi um regime político-social que aconteceu na Itália durante o início do século XX. E só. Outros, que o fascismo não está totalmente eliminado como uma possibilidade. E aí eu te pergunto, é possível dizer que vivemos uma onda fascista ou proto-fascista nos dias atuais?
Oi, Bruna, tudo bem? Eu também estou feliz de poder participar, desse espaço, né, de dialogar com você, espaço tão importante, né, atualmente. Estou muito feliz, né, de poder dialogar aqui com você. Sobre o tema do fascismo, nos últimos anos eu tenho tentado produzir alguns textos, né, refletir sobre a sociedade brasileira por meio do fenômeno do fascismo. Como você bem disse, não existe consenso sobre essa interpretação. Existem autores que consideram que o fascismo ele é um fenômeno do início do século XX europeu, né, com destaque para a Itália, e que seria um erro tentar entender a sociedade brasileira contemporânea, pelo fascismo.
Um país normal, buscas feina normal. Això és normal en un país normal que pocs decideixin per tots.
né? Isso seria um erro, né, de análise, um erro de interpretação política, de interpretação histórica. No entanto, eu me insiro entre os que defendem essa possibilidade de entender a sociedade contemporânea brasileira, né, por meio do fascismo. Aliás, outros países também podem ser, eu acredito, né, podem ser entendidos pelo fenômeno do fascismo. Essa minha leitura parte de uma concepção geral da história. Eu acredito que a história se movimenta a partir de um movimento dialético e contraditório entre o particular e o universal. Então, todo fenômeno que surge dentro da história, no interior da história, ele apresenta essas duas dimensões que se relacionam contraditoriamente, que é o particular e o universal. O fascismo, obviamente, tem as suas particularidades e que devem ser entendidas a partir do contexto do século XX, do início do século XX. Então, tem o contexto da Primeira Guerra Mundial, tem a crise econômica que a Primeira Guerra Mundial gerou, tem o contexto da Revolução Russa, né, que influenciou a reação, o movimento dos trabalhadores em vários países europeus. Então, o fascismo é uma negação radical ao avanço da classe trabalhadora. Então, tem elementos, entre outros, que compõem aquela configuração específica do fascismo. No entanto, e ao mesmo tempo, existem elementos universais do fascismo. Então eu destaco, por exemplo, que o fascismo é uma forma de ditadura das classes dominantes de um período do capitalismo desenvolvido, do período de um capitalismo que apresenta uma sociedade civil complexa, que apresenta um desenvolvimento econômico avançado ou em vias de avanço, e que esse método de domínio, né, das classes dominantes ainda continuam atuantes ou com possibilidades de efetivação. Como uma forma de ditadura das classes dominantes diante de crises agudas do capitalismo, né, e para manutenção da ordem, o fascismo acaba sendo ainda uma ferramenta política e social que a gente não pode descartar, como no primeiro momento alguns descartam. Além disso, o fascismo apresenta como um elemento também universal a sua organização a partir de movimentos de massa, né? Então, não é uma simples ditadura, né, do Estado sobre, ou do aparelho estatal sobre o conjunto da sociedade. O fascismo é um movimento social também, político, de massas. Com isso, interfere na organização da sociedade civil, no primeiro momento, e, obviamente, tende a ocupar os espaços do Estado. Então, esse é um elemento que, na minha leitura, também é possível de identificar como uma expressão universal do fascismo. E um último elemento, dentro desse nosso diálogo, que eu destaco, é a sua concepção essencialmente reacionária. O fascismo é um movimento que, ao mesmo tempo, ele busca salvar o capitalismo, né, das suas crises agudas, é um movimento reacionário no sentido de recolocar as relações sociais em patamares pré-capitalistas, no sentido de negar aquelas garantias que as revoluções burguesas consolidaram, de liberdades individuais, liberdades políticas. Então é um movimento contraditório, né? Quer dizer, ele busca preservar o capitalismo do ponto de vista da sua produção de riqueza, do seu acúmulo de capital, mas ao mesmo tempo é um movimento reacionário, né, que busca jogar a sociedade, as relações sociais, para um período pré-capitalista, né, do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, do ponto de vista cultural. Então, esse é um aspecto importante que eu considero para entender a sociedade brasileira hoje. Então, Bruna, diante desses elementos, como que a gente relaciona com a sociedade brasileira hoje, né? Quais são esses elementos universais que podem influenciar na leitura para entender, né, a sociedade brasileira hoje a partir do fenômeno do fascismo? Bom, primeiro, nós não vivemos uma ditadura fascista. Segundo, a sociedade civil ela também não está plenamente dominada pelo fascismo. Isso, no entanto, não significa que, a partir de 2018, meados de 2018, e aí é um contexto das eleições presidenciais, tenha dado início um movimento organizado politicamente, um movimento organizado socialmente, com claras pretensões fascistas. Eu tento explicar esse movimento a partir de uma noção que é de uma marcha fascista que se inicia no Brasil a partir de meados de 2018. Então, isso significa, e aí levando em conta toda a nossa herança histórica, né, de séculos de escravidão, de racismo, condutas, né, conservadoras, reacionárias, que estão presentes, né, na nossa vida nacional, isso tudo se sintetizou, né, num movimento novo que surge a partir das redes sociais, de um discurso aparentemente inovador, né, que nega a política, inclusive, e também dentro de um contexto de crise do próprio capitalismo. Então, essa crise do capitalismo contemporâneo abriu a possibilidade para as classes dominantes, abriu a possibilidade de recolocar a saída fascista para a manutenção da ordem. Então, isso foi efetivamente, na minha leitura, iniciado em meados de 2018 e que teve um sucesso gigantesco no primeiro momento, que ficou materializado com a vitória do atual presidente. Então é um movimento que teve uma vitória expressiva nesse primeiro momento, ocupou várias instituições da sociedade civil, é um movimento de massas, né? É um movimento que se fundamenta muitas vezes a partir da violência, violência física, inclusive ameaças, né, sobre os oponentes políticos. Uma vez ganhadas as eleições, esse movimento começa a buscar ocupar a estrutura do Estado. Houve a ocupação em setores importantes da sociedade civil que garantiram a vitória eleitoral, e a partir disso, esse movimento tenta ocupar os espaços do Estado, a máquina do Estado. E aí então eu volto à Itália. O fascismo italiano, ele não nasce como uma ditadura, né? Ele nasce como um movimento social e político, e que aos poucos ele vai se tornando uma ditadura. Efetivamente, o fascismo se torna uma ditadura em 1926, mas já em 1922 ele já é um movimento atuante, né? Já existe um partido político, o Partido Fascista, com pessoas eleitas, né? Já governa a Itália, mas mantinha a oposição, né? Mas a partir de 16 ele se torna, a partir de 1926 ele se torna efetivamente uma ditadura, né, de Estado. Aqui no Brasil algo semelhante se iniciou. Então essa marcha fascista no Brasil, que se inicia fora do Estado, ocupando a sociedade civil, com a vitória das eleições, passa a tentar ocupar o Estado. Qual que é a minha leitura? É que esse é um movimento que tende a não se completar, né, como se completou na Itália. Então, no primeiro momento houve uma vitória no âmbito da sociedade civil, mas foi uma vitória que não é o suficiente, ou não foi o suficiente para eliminar garantias elementares da própria Revolução Burguesa, de liberdades individuais, de liberdades políticas, de liberdade de expressão. Então, é um movimento que ganhou muita força, mas não eliminou totalmente os adversários, né, políticos e ideológicos. No segundo momento, a ocupação no Estado também ela é difícil, e esse movimento vem enfrentando vários obstáculos, seja do poder judiciário, seja do poder legislativo. Então, ocupar toda a máquina do Estado está sendo muito difícil. E isso fica prejudicado a ideia de uma ditadura fascista. Então, tudo isso não significa a ausência de um movimento fascista em marcha na sociedade brasileira, mas é um movimento que ele tende a se enfraquecer devido aos obstáculos que ele vem enfrentando. Eu acredito que o grande motivo para que ele não se consolide plenamente são os ganhos que a sociedade brasileira, os avanços, né, que a sociedade brasileira conquistou a partir da redemocratização. Então, a redemocratização a partir do final dos anos 80 até os dias atuais, garantiu, né, uma estrutura difícil de ser superada por regimes autoritários, né, como o fascismo. Então, esse fascismo é um movimento que tende a se enfraquecer, na minha leitura, que não significa ele não deixe marcas profundas, consequências graves, problemas a serem resolvidos posteriormente. Há um cenário de destruição, né, de leis, de valores, né, justamente nessa tentativa de se consolidar como um regime fascista, que não se completa, mas que vai deixando um cenário de devastação. Então, a minha leitura é essa. No Brasil se iniciou uma marcha fascista com elementos fortes, né, do fascismo, ocupou espaços importantes na sociedade civil, que deu possibilidade de ganho eleitoral, de ocupação do Estado, mas tanto no Estado quanto na sociedade civil, essa marcha não se completa, ela não alcança o seu objetivo. Ela vai se enfraquecendo no decorrer do tempo, justamente pelas conquistas que a sociedade brasileira obteve nas últimas décadas desde a redemocratização. Então, essa é a minha leitura sobre a questão do fascismo.
Bacana a sua fala, professor. É preciso a gente refletir muito sobre o fascismo a fim de combatê-lo, tentar entender um pouquinho como se dá essas marchas, essa guinada ao fascismo e, sobretudo, refletir, repensar e debater muito sobre isso a partir de teóricos e pesquisadores como você. A gente aprende bastante nesses diálogos. Mas não acabou não, hein? Ainda tem mais. Vamos às próximas perguntas.
Olá, professor Cláudio, que bom poder falar contigo e trocar experiências da prática sociológica. A educação vive momentos difíceis, com ataques concomitantes, por exemplo, do capital, da direita. Como fortalecer as ciências humanas e o pensamento crítico na educação?
Olá, professora Kátia, também fico muito feliz de poder dialogar com você aqui nesse espaço e de poder trocar experiências, seja sobre a sociologia, seja sobre a educação brasileira como um todo. Concordo com você que a educação brasileira vive hoje um momento muito difícil, um momento de muitos ataques, ataques que vêm de setores da sociedade civil, ataques que vêm de parte do próprio Estado e que, infelizmente, colocam professores e professoras como inimigos do país. Então, tudo isso é muito lamentável, é triste, né? Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que isso não é uma novidade. Em outros momentos da nossa história, principalmente no século XX, a educação foi vista como inimiga, né? Principalmente a educação que preza pela democracia, pela pluralidade de pensamento, pela qualidade do ensino, pela gratuidade do ensino, pela laicidade. Então, são valores, né, princípios que sempre incomodaram setores importantes, né, poderosos do nosso país e que sempre quando ela avança nessa direção sofre ataques. Ao mesmo tempo que é lamentável tudo isso, não é uma novidade, né, o que nos deixa ainda um pouco mais tristes, né, já que a gente constata que existe então um movimento no interior da nossa história nacional em que tenta impedir o avanço desse tipo de educação, né, uma educação democrática, gratuita, de qualidade, laica. Então é triste ver que nós ainda não conseguimos superar esse tipo de movimento, né? Não conseguimos avançar em relação à defesa desses valores que são tão fundamentais para qualquer país, né? Poder se desenvolver, enfim. Então é muito lamentável tudo isso. Então, diante desses ataques, como fortalecer as ciências humanas e o pensamento crítico, né? Essa é uma questão importante que você coloca e que eu não vejo uma resposta única e definitiva para isso, né? Então, no conjunto dos ataques, as ciências humanas é uma das que mais é impactada, e isso pelo próprio papel que as ciências humanas exerce no interior da sociedade como um todo. As ciências humanas e o pensamento crítico são fundamentais para o entendimento da realidade, né? O entendimento profundo da realidade. O entendimento que expressa, que revela as desigualdades, os conflitos, as violências que ocorrem no mundo social. Então, não é à toa que se tenta sempre, na história brasileira, o enfraquecimento das ciências humanas, a desvalorização das ciências humanas, a desvalorização do pensamento crítico. Então, o fortalecimento dessas áreas de conhecimento e dessa forma de pensamento é fundamental para que nós tenhamos uma sociedade cada vez mais democrática, cada vez mais livre, né, do ponto de vista do pensamento, das opiniões, do entendimento sobre a realidade. Então, eu acho que um primeiro passo é nós não recuarmos em relação ao que nós já conquistamos, né? Como educadores e educadoras, devemos nos manter nos espaços que nós já estamos, não abandonar a educação, continuar na sua defesa e, ao mesmo tempo, buscar convencer a sociedade da importância das ciências humanas. É preciso convencer as pessoas de que a sociologia ela é tão importante quanto qualquer outra área do conhecimento. Sem a sociologia, o mundo fica totalmente... A sociologia, mas também outras áreas do conhecimento, como a ciência política, a filosofia, a antropologia, sem essas áreas, a sociedade fica completamente impossível de ser entendida. Então, é necessário que as pessoas entendam a importância dessas áreas do conhecimento, para que elas possam ter uma leitura sobre o que está acontecendo no seu dia a dia, que não seja aquele entendimento do piloto automático, mecânica, do estímulo-resposta. Nós precisamos refletir o mundo que nós vivemos, criticamente. Só assim vamos poder escolher melhor os nossos representantes no Estado, vamos poder melhor entender o papel das instituições civis, o papel de participar no debate público e de uma forma autônoma, sem a influência de interesses, muitas vezes, muito distantes dos nossos, mas que acabam influenciando a nossa vida, a nossa dinâmica, as nossas escolhas. Então, a sociologia, a antropologia, a filosofia, a ciência política, a história, elas precisam ser defendidas e a população precisa ser convencida do papel que elas exercem, da importância que elas têm para a organização da nossa vida e principalmente pela busca de uma organização social, de um país cada vez melhor, cada vez mais democrático, né? Em que as pessoas tenham a capacidade de entender aquilo que está acontecendo de uma forma autônoma, crítica, fundamental isso, para que ela não seja enganada, para que ela não sofra violências, para que ela não sofra explorações, né? Então, é importante que essas áreas sejam valorizadas, primeiro, por quem já está atuando, ser fortalecidas, né? Primeiro, por quem já está atuando, continuar na defesa, e segundo, buscar convencer as demais pessoas, a sociedade como um todo, da importância. As ciências humanas é tão importante como qualquer outra área do conhecimento, e isso precisa ser demonstrado. Né? Precisa ser demonstrado para as pessoas sobre essa importância.
A gente da sociologia, a gente se empenha ora na pesquisa e algumas vezes na docência, ora na pesquisa e na docência simultaneamente, né? Como que você percebe essas duas dimensões da sociologia, Cláudio?
Bruna, você tem razão. Aqui no Brasil, principalmente no Brasil, A sociologia, ela é bastante desenvolvida nessas duas dimensões, né? Na dimensão da pesquisa e na dimensão da docência. Existem outras áreas de atuação do sociólogo, do cientista social, mas no Brasil, de uma forma mais, né, de uma forma predominante, a gente vai encontrar na pesquisa e na docência as duas grandes áreas, né, de atuação do sociólogo. Na pesquisa, todo o desenvolvimento que se dá em alguns institutos de pesquisa propriamente ditos, mas também nas pós-graduações, né, onde a sociologia se desenvolve bastante aqui no país, né, com inúmeras pesquisas, inúmeros trabalhos acadêmicos. É uma variedade muito grande, enorme, nos campos de áreas que compõem as ciências sociais, entre elas a sociologia, na forma de artigos, dissertações, teses, monografias. Então, há um universo muito grande de pesquisas, né, de reflexões sobre o Brasil, sobre outros países, sobre diversos temas, enfim. Então, essa é uma dimensão importante da sociologia aqui no país, de desenvolvimento. O outro é a docência, né, como você bem lembra. A docência, seja nos vários níveis de ensino, a sociologia também é um espaço de atuação fundamental, importante para o país, pelo seu trabalho, né, pela sua capacidade de produzir reflexão, produzir conhecimento sobre a nossa realidade. Infelizmente, a sociologia ainda é uma área de conhecimento que precisa ser valorizada, né? Nós precisamos, mais uma vez, como estava comentando em relação à questão da professora Kátia, nós precisamos convencer cada vez mais a sociedade, o país, de que a sociologia ela é fundamental para nós entendermos esse mundo que vivemos, que é um mundo cada vez mais complicado, mais caótico. Então é necessário organizar tudo isso em pensamentos coesos, né, que consigam entender efetivamente as coisas, o movimento, né, dos acontecimentos, dos fatos. Então, a docência na área da sociologia ela é fundamental porque ela leva essa capacidade, os elementos, né, que compõem o trabalho do sociólogo, que são os conceitos, a teoria, mas também o mundo empírico, né, quer dizer, os acontecimentos empíricos da realidade, tudo isso é levado para um público grande, né, um público maior, com capacidade de envolvimento de mais pessoas, com a possibilidade de criação de diálogos, né, em que as pessoas também trazem as suas experiências para o enriquecimento da discussão em sala de aula, né, seja em qual nível de ensino isso se dê. Mas então a sociologia no Brasil se dá de forma predominante, mas não só, nesses dois campos, né, da pesquisa e da docência, e cada um com a sua particularidade, com a sua importância, e contribuindo, né, para que a gente possa ter uma sociedade cada vez mais conhecedora da sua realidade, conhecedora dos seus problemas e conhecedoras também das possíveis soluções para tais problemas. Claro que existe também uma outra discussão, que é o vínculo entre pesquisa e docência, que eu acho que precisa também ser reforçado. Aí já pensando numa discussão mais específica para os sociólogos, né? Que é um erro, às vezes, de dissociar quem está na docência de quem está na pesquisa. Isso é um erro, né, que precisa ser sempre evitado, mas eu acho também que a gente já avançou muito nessa discussão. Cada vez mais há a percepção de que tanto a pesquisa quanto a docência caminham juntas e que são necessárias para compor uma sociologia cada vez mais elaborada, rica em discussão, e que dessa maneira vai contribuir de uma forma ainda mais rica, né, para um conjunto mais amplo da sociedade.
Grande debate, professor Cláudio Reis. Sabe as palavras? A gente percebe que, por meio da sua fala, a gente vê essa essa união, né, essa aproximação entre a pesquisa, sobretudo a pesquisa acadêmica, um tanto quanto aprofundada e muito sofisticada, e a docência. Porque, por exemplo, eu tive já alguns professores os quais eles não davam muito bola para a licenciatura. Então, as ciências sociais, sobretudo a antropologia, a ciência política e a sociologia, muitos voltavam-se apenas então somente para a pesquisa. E, de certa forma, é estar distante dos anseios, do contexto da sociedade e tudo mais. Bom, vamos para a próxima pergunta. Em seu recente artigo sobre Antonio Gramsci e alteridade, eu li lá que você reforça um debate de Gramsci, de que o intelectual deve se aproximar das classes populares. Em sua opinião, sobretudo nesses tempos que a gente vive agora, há mais retrocessos ou avanços nessa aproximação com a alteridade? Porque, veja bem, a gente está em tempos de, sei lá, tempos de descrença na ciência, tempos de ataques à vacina, momentos de pós-verdade, né, de terra plana. Então, como é que está essa questão agora?
Miro, essa questão sobre a alteridade na obra do Gramsci é uma tentativa de revelar, né, a importância que existe, né, e que se deve ressaltar dentro das relações que se estabelece entre dirigente e dirigido e nos movimentos de luta democrática, de luta popular. O Gramsci, ele chama atenção para a necessidade dos dirigentes conhecerem efetivamente os dirigidos. Com isso, ele defende uma relação horizontal e democrática, efetivamente orgânica entre dirigente e dirigido. Então, é uma discussão que é necessária ser feita no interior do marxismo como um todo, mas nos últimos anos eu venho focando na obra do Gramsci, por entender que ele é um autor bastante sensível, né, para esse tema. Isso é revelado tanto pela sua militância política quanto pela sua produção teórica. Tanto na sua militância partidária, política, né, como dirigente de partido, quanto como grande teórico do marxismo no século XX, o Gramsci deixa muito claro que é necessário que os dirigentes conheçam, devem conhecer efetivamente a vida das classes trabalhadoras, dos grupos subalternizados. Então, isso é uma resposta às leituras mecânicas, às leituras metafísicas, né, que muitas vezes se faz sobre os grupos subalternizados, sobre as classes trabalhadoras. Então, o dirigente, muitas vezes, e isso é um problema que está presente na história do movimento operário, né, do movimento dos trabalhadores, muitas vezes o dirigente fala em nome, né, da classe operária, trabalhadora, mas não conhece, não a conhece, não sabe exatamente o que essas classes pensam, quais são os seus limites, né, quais são os reais interesses, né, em determinados momentos dessas classes. Então, é necessário, na leitura do Gramsci, que isso seja superado, que se tenha um conhecimento pleno e efetivo dos grupos que se pretende dirigir, que se pretende organizar. Então, o tema da alteridade traz isso. É necessário conhecer esse outro, que não nasce pronto, né, a classe trabalhadora não nasce pronta, quer dizer, não surge pronta, ela se apresenta economicamente, né, muitas vezes, mais ou menos definida, mas do ponto de vista cultural, subjetivo, precisa ser entendida, precisa ser observada de perto e ouvida, e muitas vezes ela mesma precisa se representar, né, nas instituições, nos órgãos de representação em que se coloca a sua luta política, a sua luta cultural. Então, o tema da alteridade é justamente para que os dirigentes, os representantes das classes trabalhadoras não falem sobre algo que não existe, né? Mas que eles falem sobre algo que efetivamente se dá na história.
e aí inclui debater e discutir muitas vezes os preconceitos, os limites, mas também os avanços, as virtudes dessas classes e desses grupos, né, que vivem sob dominação econômica, sob dominação política das classes dominantes. Então, essa é uma parte da questão que eu venho tentando desenvolver, é focar na relação entre representantes e representados, mais no campo da organização de classe, levando em conta as dimensões políticas e culturais. Mas essa é uma questão que tem um maior alcance, né? Então, no campo político, há um problema sério que precisa ser enfrentado em torno da cisão entre dirigentes e dirigidos. E as consequências dessa cisão são muito graves, né? São muito sérias, né? Para a organização política e social de um país. Do mesmo modo, a cisão que existe entre os produtores de cultura de uma forma geral, né? E o restante da população, os produtores de ciência de um modo geral e o restante da população, quando há essa cisão, e aí quando se fala em produtores culturais, em produtor de cultura, não é no sentido daqueles sujeitos, né, daquelas pessoas que produzem alta cultura e tal, em detrimento das classes populares que também produzem cultura. Não é essa a questão. A distinção que muitas vezes existe é de produtores culturais em sentido amplo, e aí não é no sentido de alta ou baixa cultura, mas é no sentido amplo, e o restante da população. Porque muitas vezes também o produtor de cultura das periferias, o produtor de cultura popular, ele acaba não alcançando o restante da população. Então, a cisão que existe entre o produtor de ciência e o restante da população, o produtor de cultura e o restante da população, também gera consequências graves para a organização de um país. Né? Então, essas cisões, elas vão respeitar a história, né, nacional de cada país. Alguns países, essa cisão ela é minimizada, ela não é tão profunda, não há tanto distanciamento. No entanto, em países como o Brasil, isso é bastante evidente, né, essa separação. Então, isso precisa ser superado, precisa ser criado movimentos, né, amplos, né, políticos, culturais, em que haja uma aproximação efetiva àqueles que estão produzindo essas dimensões da vida, estão organizando, e é um papel fundamental, né, essas dimensões da vida, e o restante da população. Quando não há essa aproximação, começam a surgir situações muito perigosas, né, muito graves, como a descrença nas vacinas, por exemplo, né, porque se uma vez que não se sabe o que é a ciência, o que a ciência faz, né? Se há esse distanciamento, qualquer argumentação, narrativa que coloque em dúvida o papel da ciência, né? Isso pode ter uma aceitação maior entre as pessoas. Da mesma forma, toda a riqueza cultural que é produzida no país não pode ficar restrita, né? Ela precisa ter um alcance maior até para a elevação moral e ética do conjunto da nossa sociedade. Então, essas cisões, elas são prejudiciais para a formação, prejudiciais para a organização do nosso país. Então, precisam ser superadas, né? Então, eu acho que o Gramsci, ele abre várias possibilidades, caminhos para a gente entender a importância do tema da alteridade no campo político, mas também a gente pode ampliar essa discussão para outras dimensões fundamentais da vida, como a ciência ou a própria cultura. Então, um produtor de cultura que não conhece aspectos da vida, né, das pessoas, pode ser que não acabe representando os anseios, né, da vida das pessoas, né, ou então pode ser que acabe criando situações, criando elementos culturais que, na verdade, não condizem com a realidade, né, de grupos inteiros. E é nesse aspecto que eu coloco, por exemplo, o papel da indústria cultural, que ao invés de expressar efetivamente sentimentos que nos eleve como sociedade, né, ao contrário disso, promove mistificações, promove estranhamentos, né, entre as pessoas. Esses produtores culturais, eles de alguma maneira, que não estão dentro da lógica da indústria cultural, a gente precisa criar elementos de aproximação com o restante da população. E no campo da ciência, isso está bastante explícito hoje com movimentos aí que questionam a eficiência de medicamentos, né, de vacinas, e acabam incorporando pensamentos que não tem nada de comprovado, né, e pode pôr em risco, inclusive, a vida das pessoas. Né? Então era um pouco isso que eu queria comentar sobre essa sua questão, que eu acho muito importante.
En las andadas de recuperando lo cierto es que en el incierto está en juego saber perder primero para encontrar algo distinto hay que dejarse el...
Muito bom mesmo, professor Cláudio Reis. A gente fica muito contente desse bate-papo. Talvez em outro episódio a gente pode falar mais um pouquinho sobre as lutas contra esses tipos de opressões e alguma coisa que a gente possa fazer para que melhore essa relação da produção cultural que chegue nas massas, da produção de saber científico que chegue também nas pessoas em geral, no senso comum, e também o fazer político, né? A participação política, ela seja mais efetiva. Muito bacana mesmo.
Fique à vontade para comentar algo, sugestão de leituras ou questão que não tenhamos tocado nesse debate.
Kátia, eu só quero nesse momento agradecer a possibilidade de dialogar com vocês. A sugestão que eu tenho de leitura não é de nenhum sociólogo, de nenhum autor da ciência política ou coisa assim. É de um autor que eu venho tentando terminar de ler um livro dele já há algum tempo e não conseguia. E esse ano eu consegui, que é o Euclides da Cunha, o livro dele, Os Sertões. Felizmente eu consegui terminar de ler. E tudo que eu imaginava de grandioso foi duplicado, né? Um livro monumental sobre o nosso país. É um livro que nos possibilita entender profundamente a nossa história. E é um livro que eu indico, inclusive para ajuda a refletir um pouco sobre o nosso momento, né? Essa loucura coletiva que a gente parece estar vivendo, né? É um livro que nos ajuda a entender muita coisa sobre isso. Então, é um texto que eu indico com muito entusiasmo, né? Para que as pessoas leiam e possam entender com profundidade o nosso país. Mais uma vez, eu agradeço a possibilidade de dialogar com vocês e um abraço, né? Um abraço fraterno a todos vocês.
Agradeço ao professor Cláudio Reis e vamos juntos fortalecer as ciências sociais.
Nós agradecemos profundamente o professor e pesquisador Cláudio Reis, com quem eu tive a honra de conhecer. Aprendi muito, né, nas aulas incríveis do Cláudio. O Cláudio foi meu professor durante a graduação, também durante o mestrado. Então, assim, né, é uma baita honra ter participado aqui com vocês nesse episódio do podcast Pensando Sociologicamente. E agora eu me despeço de vocês, dos ouvintes, com um abraço cheio de afeto, um abraço muito caloroso e com a dedicação de bons estudos. Tchau, tchau, pessoal!
Bom, esse é o episódio número 26, é o primeiro da série de 2021, contando com as vozes de Kátia Karim, Bruna Gaioso e Claudomiro Santos. Valeu e até a próxima.
Mais um podcast Pensando Sociologicamente.